O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, a liturgia desse domingo grava no coração da gente três palavras que podem nos fazer muito bem para a alma e podem libertar nossa vida de uns impasses dos quais parece que a gente não consegue se livrar. Umas situações nas quais parece que a gente permanece e parece que ali a gente estacionou, o coração da gente não consegue ir adiante. Mas com essas três palavras, é como se o Espírito Santo estivesse ensinando a gente um caminho que vai mais longe, libertando a gente para que a gente possa avançar na vida que Deus tem para nós. A primeira palavra aparece na primeira leitura e no Evangelho, é a palavra arrependimento. Na vida de um cristão, tudo começa e tudo recomeça quando o seu coração é tocado por Deus com essa graça chamada arrependimento. Se você vasculhar o Novo Testamento, você vai ver que a primeira palavra dita por Jesus ao iniciar a sua missão foi essa: arrependei-vos. Porque nada muda se a gente não experimenta arrependimento. Irmãos, eu acredito de coração que arrependimento é uma das graças mais preciosas que Deus pode dar para a gente. Porque ainda que a gente tenha perdido muitas outras chances que Deus nos deu, ainda que a gente tenha deixado escapulir pelos dedos muitas outras graças que Deus nos deu, se apesar de tudo isso, o nosso coração ainda for capaz de se quebrar e se arrepender e reconhecer que nós nos afastamos dele, e reconhecer o quanto nós precisamos dele, e se o nosso coração voltar para ele, ele ainda nos abraça de volta, ele ainda nos dá chances. Arrependimento é talvez uma das maiores graças, porque ainda que você tenha perdido muito, se você ainda é capaz de se arrepender, você ainda pode, com a ajuda de Deus, começar um caminho melhor. existem algumas atitudes que são o contrário do arrependimento. E a respeito dessas atitudes, a gente tem que vigiar, porque elas podem ser atitudes da gente também. Atitudes que travam a gente em situações que a gente acaba não conseguindo mudar. A primeira atitude diferente de arrependimento é achar que a gente sempre tem razão. E acho que todos nós temos um pouquinho esse problema, né? A gente acha que tem razão, até quando a gente escolhe fazer o pior, a gente consegue dizer para as pessoas que a gente tinha motivos. Olha, se você me der 10 minutos, eu te convenço de que eu fiz uma grande bobagem, mas eu estava com a razão. Eu fiz porque era o melhor, eu fiz porque no fundo, eu fiz... Irmãos, a gente sempre acha que tem razão. Jesus no Evangelho de hoje fala sobre São João Batista, que foi uma grande chance de Deus para o povo de Israel. E existe um trechinho no Evangelho que diz uma coisa que a primeira vez que eu prestei atenção naquilo, eu falei, rapaz, mas que coisa importante. A Escritura diz assim, muitos pecadores, publicanos, soldados romanos, gente pecadora, gente que tinha errado muito, muitos iam até João pedindo para ser batizados, dando razão a Deus. A expressão que tem na Bíblia, na edição da Bíblia da editora Ave Maria é essa, dando razão a Deus. Quando eu li isso a primeira vez, quer dizer, quando eu li pela primeira vez com atenção, eu pensei, é isso. Quando a gente se arrepende, quando a gente reconhece as escolhas erradas que a gente fez, as burradas que a gente fez, quantas vezes a gente deixou de escolher o que ele tinha para a gente, para se contentar com umas migalhas que a gente catou no chão. Todas as vezes que a gente fez isso, nossa, como a gente foi capaz de se fazer mal e fazer mal para os outros. Quando a gente reconhece isso, a gente dá razão para ele. Pai, é verdade, você estava certo, eu errei. Pai, eu fui um filho caprichoso, um filho mimado, um filho que se debate quando houve um não, mas você estava certo. Quando a gente se arrepende, a gente dá razão a Deus e a gente abre mão de pensar que está com a razão. Pensar estar com a razão o tempo inteiro é uma atitude que é o avesso do arrependimento. E não me parece que é uma atitude que ajude a gente a andar para frente. Há situações na casa da gente, com a nossa família, no casamento, num ambiente de trabalho, onde se a gente pensa que está com razão e não abre mão disso, a gente entra numa sinuca de bico e dali não sai. A segunda atitude é muito parecida com essa. É a atitude de quem terceiriza as responsabilidades. Dizendo de outra maneira, bota a culpa nos outros. Sabe aqueles filmes antigos de mistério, nos quais havia sempre um assassinato e alguém que era o culpado e no final das contas se descobria que era o mordomo da história? Pois é. A atitude diferente do arrependimento é a gente passar a vida procurando o mordomo. A culpa é dele. Eu não estou bem, eu estou lá embaixo, eu estou desse jeito. As coisas estão ruins na minha vida por causa dela. Se essa pessoa fosse diferente, a minha vida era outra. Tenho minhas dúvidas. Se essa pessoa sumisse, aí sim, não se engana muito não. A gente terceiriza os nossos problemas, as nossas responsabilidades para pessoas que no fundo, a gente não consegue mudar. Então a gente sempre tem uma culpa para botar em alguém. Agora, quando a gente traz para cá, essa pessoa é a que eu posso mudar, eu. E quando a gente reconhece, eu errei, eu me expus a essa situação, eu me coloquei nisso, eu permiti que as coisas chegassem a esse ponto, eu desfrutei disso. Quando a gente reconhece, aí sim, temos um trabalhinho a fazer, temos decisões a tomar, escolhas a fazer, temos mudanças pela frente. Arrependimento de verdade sempre tem a ver com mudança. Remorso não. Remorso é aquele negócio que corrói você por dentro, mas você continua lá. Arrependimento é uma coisa que te ajuda a melhorar. É todo mundo aqui, pelo menos o pessoal mais maduro, já deve ter um dia na vida parado e falado consigo próprio: ai meu Deus, se arrependimento matasse, né? Irmãos, arrependimento não só não mata, como às vezes é a única coisa que faz a gente reviver. Aliás, o contrário é verdade. Falta de arrependimento às vezes mata a gente. Porque enquanto a gente não é capaz de rever as coisas, enquanto a gente não é capaz de mudar o rumo, enquanto a gente não é capaz de dar razão a Deus na vida da gente, a gente liga um piloto automático e vai num caminho, às vezes apressado, que leva a gente para nada. Para nada. A gente se perde dentro da gente mesmo. Senhor, me ajuda a me arrepender. Me ajuda a não pensar que eu tenho sempre razão. Afinal de contas, houve muitos momentos em que o Senhor tinha razão e eu não aceitei. E o meu orgulho, que às vezes faz sombra para mim, nossa, eu segurei nele e ele me levou para coisas que me machucaram muito e que machucaram as pessoas que eu amo. Senhor, me ajuda a me arrepender, porque arrependimento faz a gente voltar à vida. Me ajuda a parar com essa história de terceirizar as responsabilidades na minha vida, como se até o fato de que outras pessoas tenham me ajudado a me tornar o que eu sou hoje, cheio de complicações, fosse motivo bastante para eu não tentar melhorar. Eu posso, com a ajuda do Senhor eu posso. Ah, a vida me feriu muito, a vida me virou do avesso, a vida me azedou por dentro, mas Jesus pode tirar esse azedo. Mas com a ajuda dele, eu posso deixar de estar do avesso e me colocar de uma maneira legal diante da vida. Irmãos, quantas vezes a gente deixou de viver algo melhor para continuar culpando quem fez parte do caminho da gente, que talvez tenha nos machucado, que talvez tenha nos ajudado a complicar o meio de campo aqui dentro, quando a gente podia simplesmente ter se arrependido e pensado: bom, eu ainda posso mudar. Tem coisas que estão nas minhas mãos, lá vou eu. O Senhor me ajuda. O meu Deus é um Deus que, quando a gente se arrepende, dá uma nova vida para a gente, uma nova chance. Arrependimento. Quantas situações na nossa vida são impasses que perduram, 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 simplesmente porque a gente não abre mão de ter razão, a gente não abre mão de poder culpar alguém e a gente não se arrepende de ter se exposto a algo e permitido que aquilo crescesse na vida da gente. Em casa, no trabalho, nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, com as coisas que a gente guarda aqui dentro, porque quando a gente é ferido, a gente às vezes esquece que um bichinho acuado, ele reage, né? A gente também reage, e a gente às vezes pensa que a ferida que o outro fez na gente nos dá autorização então para ferir e para... Senhor, eu fui ferido, mas eu também acabei ferindo tantos. Perdão. Me ajuda a não ser alguém que fere, mas alguém que cura. E aí a gente vai rompendo com essas amarras que a falta de arrependimento colocam nos braços, nas pernas da gente. Segunda palavra chave que a igreja nos dá hoje é a palavra perdão. E ela aparece na oração que estava no comecinho da missa. E olha que coisa incrível essa oração diz: ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia. Irmãos, como é que Deus é de um jeito tão diferente da gente, né? E tão melhor que a gente. E como a gente pode aprender isso com Ele? A gente costuma pensar que uma pessoa mostra que tem poder. Hoje em dia tem essa palavra esquisitíssima que eu não sei de que língua é, a gente acha que uma pessoa que mostra que está empoderada é uma pessoa que fala mais alto, que se impõe, é uma pessoa que faz a vontade dela prevalecer, é uma pessoa capaz de reagir e pagar na mesma moeda. Deus faz tudo diferente. Ele mostra que tem poder perdoando. A pessoa que tem poder é a pessoa que consegue fazer coisas novas. A pessoa que tem poder é aquela que de verdade está no controle da situação. E sabe como é que Deus mostra que está no controle das situações? Quando Ele se encontra com os erros da gente, com os pecados da gente, Ele é capaz de perdoar a gente. Mostrando que o nosso pecado, os nossos erros, as nossas burradas, por maiores que tenham sido, não são tão grandes que impedem Deus de fazer a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. E para mostrar que Ele está no controle, quando Ele se encontra com o pecado da gente, Ele diz: eu ainda sei perdoar, eu posso perdoar, eu quero perdoar. E se a gente se volta para Ele com o coração quebrantado, e se a gente dá razão para Ele, ok, Senhor, Ele não humilha a gente, Ele não usa os pecados da gente para nos envergonhar, toda hora lembrando, mas você, hein? Quem não conhece, compra. Teu passado te condena. Não. Deus não envergonha a gente com os nossos erros. Pelo contrário. Perdoando, Ele deixa tudo para trás. Perdoando, Ele mostra que de verdade o amor dEle é invencível. Ele mostra o poder no perdão e na misericórdia. Algumas pessoas pensam que perdoar é sinal de fraqueza, né? Você tem sangue de barata, por isso que você fica perdoando. Ou então, você entregou os pontos, por isso que você... Não, 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 não. Perdoar não é uma questão de ter sangue de barata, pelo contrário. Perdoar não é um sinal de fraqueza. Perdoar é sinal de que o poder de Deus está acontecendo na sua vida. É sinal de que você está numa situação que confrontou você, que doeu em você, mas que você ainda é capaz de atitudes melhores, atitudes novas. Você não perdeu o controle completamente. Está nas suas mãos continuar amando e perdoar. Perdoar, no máximo, é sinal de que a gente foi vencido por Jesus Cristo. Porque quando Jesus vence a gente, de repente não é que a gente fica apático diante das coisas, não, de jeito nenhum. Mas Ele vence a gente e nos mostra de verdade, eu não quero mais carregar sobre mim erros que Ele já carregou. Eu não quero mais beber venenos que Ele já curou naquela cruz. Chega, eu posso perdoar, eu posso libertar alguém que me feriu e que eu carregava aqui dentro como se meu coração fosse uma prisão. E no fundo eu estava preso nessa pessoa também. Ele me deu chance disso. Ok, Jesus, você venceu. Eu posso e eu vou perdoar. E eu vou orar por quem me feriu. E aí alguns impasses que não acabavam nunca se desfazem. Irmãos, há coisas que a gente vive na nossa idade adulta que ainda são reflexos de mágoas, de machucados que a gente trouxe aqui dentro, e que foram um pouquinho a matéria-prima com a qual a gente fez muita coisa no nosso peito, no nosso coração, e que a gente hoje pode perdoar. Você já pensou nisso? Quando você era criança, você não sabia perdoar. A cabeça de uma criança talvez não seja capaz de entender o tamanho da bênção que é poder perdoar. Ou talvez quando você era criança, você foi tão vitimado por algumas coisas, você não sabia como lidar com aquilo. Você cresceu, Jesus entrou no seu caminho, você aprendeu coisas novas, você descobriu um potencial dentro de você incrível. Você não precisa mais estar preso, acorrentado a coisas que passaram e com as quais você não sabia como lidar. Você hoje pode lidar com elas, dizendo: Senhor, eu decido perdoar. Eu cresci. O Senhor me tornou alguém forte. O Senhor me tornou uma pessoa lutadora. E agora o poder do Senhor está dentro de mim. E eu posso usar esse poder não me vingando, não repetindo com outros o que fizeram comigo, mas simplesmente perdoando. A terceira e última palavra que a Escritura nos dá hoje é o trechinho da carta aos Filipenses que a gente ouviu na segunda leitura. Irmãos, o apóstolo Paulo não escreveu um evangelho como Mateus, como Lucas, como Marcos, como João. Portanto, a gente não encontra nas cartas de Paulo narrativas como a gente encontra nos evangelhos. A gente não encontra Paulo falando da traição de Judas no Getsêmane, nem do julgamento de Pilatos e Herodes, nem do nome do lugar onde Jesus foi crucificado. Mas o trechinho da segunda leitura que a gente ouviu hoje, eu acho que é a paixão de Cristo segundo Paulo. E num trechinho tão pequeno, ele mostra para a gente o que Jesus fez por nós. E a frase que está no meio da leitura, e é a palavra terceira que a gente pode guardar no coração hoje, é: tenham entre vocês o mesmo sentimento de Cristo. São Paulo não diz tenham os mesmos sentimentos, porque sentimentos são uma coisa no ser humano que não é possível que a gente preveja, que a gente premedite. Nossos sentimentos são reações ao que vem. É verdade que a gente pode e a gente deve sempre escolher entre consentir no que vem ou reagir, tudo bem. Mas sentimentos são umas coisas que a gente tem muito cheias de altos e baixos. São Paulo diz, tenham o sentimento de Cristo entre vocês. Ou seja, tenham um jeito de sentir de Cristo. Tenham um jeito de olhar de Cristo. Tenham um jeito de viver de Cristo. Tenham o sentir de Cristo em vocês e entre vocês. Na hora de vocês cuidarem uns dos outros, tenham o sentir do coração de Cristo. E aí São Paulo diz para a gente qual é o sentimento de Cristo. E aí São Paulo faz a gente descer com Jesus até aquele lugar onde Jesus nos encontrou. Um lugar que talvez você conheça até pelo nome, fundo do poço. Embora sendo de condição divina, Cristo Jesus não se apegou ao céu. Cristo Jesus não se apegou à sua glória. Cristo Jesus não se apegou aos seus direitos. Ele abriu mão de tudo isso. Ele esqueceu dele mesmo. E ele se esvaziou de si. E ele se humilhou. Ele se deixou julgar pelos outros. Ele se deixou rejeitar pelos outros. Mas ele não parou. Ele aprendeu a obediência. Ele morreu. E ele morreu numa cruz. É como se Paulo estivesse mostrando para a gente a paixão de Jesus até chegar ao Calvário. E apesar de Jesus ter sido crucificado num morro, na verdade é como se Jesus estivesse descendo até o lugar onde ele sabia que ia encontrar a gente, o fundo do poço. Não, seu padre, eu nunca tive no fundo do poço. Você continua dentro dele. E de repente, no fundo daquele poço, Jesus encontrou a gente, pronto. Encontrou o que veio buscar. E ele não veio buscar nada que fosse de interesse dele. Ele veio buscar a gente. Ele veio se preocupar com a gente. Ele veio ensinar a gente. Ele veio perdoar a gente. E quando ele encontrou a gente lá no fundo do poço, ele deu valor para a gente. E ele mostrou para a gente o valor que a gente tem, pregado morto naquela cruz. Essa é a paixão de Cristo, segundo Paulo. Mas quando ele chegou no fundo do poço e encontrou a gente na morte, na dor, na solidão, aí o Pai se encarregou do resto. O Pai do céu o exaltou e deu a ele um nome que está sobre todo nome. E o Pai do céu dele fez o Senhor de todas as coisas, da minha e da sua vida, para que a nossa vida nunca mais esteja desgovernada, mas esteja nas mãos dele, que são mãos de perdão. Irmãos, a nossa vida está nas mãos de alguém que perdoa, que dá valor para a gente, que se importa com a gente. Sua vida não está nas mãos de um patrão que deixa você com dor de barriga. Sua vida não está nas mãos de um parente que magoa você. Sua vida está nas mãos de Jesus. Ele vai com você até o fim. Ele ajuda você até o fim. Ele dá motivos para você viver até o fim. O Pai o exaltou. É a ressurreição de Cristo, segundo Paulo. Paulo diz: sinta do jeito dele, faça do jeito dele, aprenda com ele a abrir mão de você mesmo, aprenda com ele a se esquecer um pouco de você, aprenda com ele a se humilhar. Aceite que há pessoas que vão julgar você, mas não pare. Aceite que há pessoas que vão rejeitar você, mas vença o mal fazendo o bem. Há pessoas que talvez vão crucificar você, mas seja capaz de acreditar no valor que todas elas têm, mesmo quando elas tiverem aberto mão disso. E Paulo dá para a gente algumas dicas práticas. Ele diz na leitura que a gente ouviu: cada um com humildade considere o outro mais importante do que a si mesmo. Irmão, vocês já imaginaram como é que ia ser a casa da gente, a igreja da gente, o mundo da gente, se todos aqueles que são cristãos aprendessem a estar ao lado das pessoas, considerando que elas são mais importantes do que nós próprios? Até as filas de banco iam melhorar, fila de supermercado ia melhorar, tudo. Afinal de contas, se eu considero que alguém possa ser mais importante do que eu, pode ser que o primeiro lugar não seja para mim, né? Pode ser que a pressa maior não seja a minha. Pode ser que o meu direito não seja o maior de todos. São Paulo diz: nada façam por competição ou vaidade. Vocês já perceberam quanta coisa que não precisava a gente já fez nessa vida porque estava competindo? Competindo com o irmãozinho em casa, competindo com os colegas na escola, competindo com as pessoas no trabalho, competindo com a esposa ou com o marido. Faça nada por competição, não. O que é seu, Deus não vai colocar por engano na mão do outro. Corra por aquilo que é seu. Não precisa competir. Vocês já viram quanta coisa a gente fez por vaidade nessa vida? Eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu tenho que mostrar que eu sei, que eu posso. Eu preciso que as pessoas aprovem. São Paulo diz: nada disso precisa ser motivo. Façam as coisas em harmonia. Vocês são diferentes. Caminhem juntos, aprendam a, sendo diferentes, precisar uns dos outros. Isso é harmonia. Irmãos queridos, se a gente tiver o mesmo sentimento de Cristo num monte de coisa na nossa vida, na qual hoje a gente está estacionado, em impasse, de repente essas coisas vão se abrir. Porque quando a gente sente do jeito de Cristo, a gente para de fazer da vida uma queda de braço com os outros. Jesus não veio a essa terra para fazer queda de braço com ninguém. Se a gente seguir os passos dele, a gente vai ter uma vida liberta de verdade. Mas os passos ele já deixou. A gente precisa agora descobrir onde estão essas pegadas na vida da gente. Arrependimento. Nós vivemos num mundo de pessoas que o tempo inteiro são acusadas de fazer e falar tudo errado. Mas eu vejo muito poucas pessoas sendo capazes de dizer, eu errei. Deve ter alguma coisa de muito esquisita nisso. Afinal, nós nos tornamos especialistas em apontar os erros dos outros, sendo que nunca eu errei. Uai, então o que está havendo aí? Quem é que errou, afinal de contas? Irmãos, cristãos não podem entrar nessa. Não faça da sua timeline no Facebook, nem no, não faça um apedrejamento universal, não. Onde é que você tem errado? E você não precisa colocar isso no Facebook. Basta uma boa confissão. Onde é que eu tenho errado? Onde eu tenho traído os propósitos de Deus para a minha vida? Em que áreas da minha vida tem coisas que não tem nada a ver com o que Deus sonhou para mim? E com aquilo que no fundo o meu coração deseja. Mas tem áreas da minha vida onde tem umas coisas que não tem nada a ver com isso. Porque ali eu me expus ao mal. Ali eu me permito ter razão ou culpar os outros. Não, não. Eu me arrependo, Senhor. O Senhor tem razão. Eu preciso melhorar. Eu posso melhorar. Arrependimento, perdão, que é a maior demonstração de força que existe nesse mundo. A força de quem ama, teimoso. Tenha o mesmo sentimento de Cristo. Que a gente possa, durante essa semana, guardar essas palavras aqui dentro. E que elas ajudem a gente a sair dos impasses da nossa vida. Daquelas coisas que parece que a gente está escravizado, são fortalezas do inimigo na nossa vida. Parece que ali ele fez uma fortaleza, confundiu a gente, estabeleceu ali a confusão na nossa vida. Que essas fortalezas, elas caiam por chão e que a gente possa ser livre de verdade. Mas olha, não é uma briga com os outros, é um bom combate aqui dentro. As fortalezas que o inimigo constrói, ele construiu aqui dentro. E está encastelado lá dentro. Derrube todas elas. E a gente derruba as fortalezas do inimigo com arrependimento, perdão e cultivando na alma o mesmo jeito de sentir de Cristo. Que o Espírito Santo ajude a gente nisso, para que a gente possa viver a vida que Deus tem para a gente. Que é uma vida de paz aqui dentro. Paz. Tudo passa, mas a paz que Deus implanta na nossa alma, nada arranca da gente. Que o Espírito Santo nos ajude a viver a palavra desse domingo, cada dia dessa semana, e que seja uma palavra de libertação para o nosso coração. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos renovar nossa profissão de fé, dizendo juntos, creio em